politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa. Neste caso, do Primeiro-Ministro. E, portanto, o Governo. Não havia meio caminho. Portugueses, este panorama aparecia nestes termos pela primeira vez na nossa democracia. Não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025.
Só o PSD, e é que ainda não percebeu que a narrativa do passa-culpas ou da desresponsabilização pela crise política já não surte qualquer efeito, nem motiva qualquer empatia nos portugueses. Estrategicamente mal, arriscaram, sem ponderar as consequências, numa clara presunção de superioridade e desvalorização do contexto e da realidade. Tomaram tarde a consciência do erro e perderam. Não há outra dimensão na atual conjuntura. A responsabilidade da crise política instalada e das eleições antecipadas é de Luís Montenegro. O Presidente da República não teve qualquer alternativa, a oposição cumpriu o seu papel e o compromisso com o seu eleitorado, a comunicação social limitou-se à sua missão e função escrutinadora, por mais que queiram fazer dela o bicho-papão, principalmente quando nos toca a nós e nos dá jeito, a justiça e as entidades supervisoras ou reguladoras cumprirão o seu papel, seja qual for o resultado. Luís Montenegro, entre esquemas, jogos, táticas comunicacionais, estratégias políticas de poder, por sua única e exclusiva responsabilidade, arrastou na lama todo um governo, toda uma Assembleia da República e todo um país. No entanto, esta pode ser a oportunidade que Portugal e os portugueses têm e precisam para revisitar e rever o conceito de serviço público, de cargo público e de funções públicas, para mudar uma cultura pública e política que tanto nos afasta, por exemplo, dos países nórdicos. Já basta que 30 euros a mais no vencimento mensal, ou 15 euros na miserável reforma, mais um ou dois dias de férias, a privatização dos centros de saúde, como se isso representasse qualquer solidez para o Serviço Nacional de Saúde, e a solução para os problemas que se agravam, uns acessos gratuitos à cultura e à mobilidade, condições de aquisição para alguns, muito poucos, jovens ricos ou jovens que moram no estrangeiro como fonte de investimento, seja o suficiente para desculpar a ausência de ética, moral e transparência política no exercício de cargos públicos, para desculpar comportamentos condenáveis, mesmo que personificados. Como se essa ausência de valores não fosse tão preocupante como o preço do litro de leite, da gasolina ou da meia dúzia de ovos tamanho XL. Já basta de encherem a boca e o peito com a personalidade ímpar de Francisco Sá Carneiro, mas só quando nos dá jeito e serve de arma de confronto político com a oposição. Porque quando recordamos os seus valores com a clareza da afirmação "a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha", isso já é considerado heresia. Já basta, como descreve há dias, ou como descreveu há dias José Miguel Tavares, e eu sou um eterno insuspeito em relação à qualidade, à quase totalidade das suas opiniões, como descreveu José Miguel Tavares no Público no dia 12 de março, já basta gente que confunde o serviço ao país com o serviço dos seus próprios egos. E a afirmação que completa também João Miguel Tavares de que o excesso de idealismo mata, acrescento eu que a excessiva visão meramente funcional da política, sem que prevaleçam os valores, a ética, a transparência e a prestação de contas, mata mais ainda a democracia, destrói o regime e coloca a política nas mãos das ilegalidades, da impreparação e da incompetência. Vai ser com esta realidade que os portugueses vão confrontar até maio. No entanto, acredito, mais uma vez, na capacidade da maioria dos portugueses em sentirem o odor da hipocrisia, dos joguetes obscuros, dos malabarismos, do populismo e da demagogia. Porque, por mais que queiram fazer crer, o povo não é estúpido. Mas esta crise e a antecipação das eleições têm no imediato outro impacto. O de relegar para segundo plano, já tantas vezes tentado com a passarela de putativos candidatos à presidência da República, a importância das autárquicas de 2025, aquelas que mais diretamente impactam com a vida dos portugueses e do seu cotidiano. Umas eleições que, de forma muito direta e próxima, condicionam os seus espaços, as comunidades onde vivem ou trabalham, o seu bem-estar diário, as suas dinâmicas e as suas vivências sociais. O foco mediático, a pressão e disponibilidade a que as estruturas locais e distritais dos partidos são colocadas para que o resultado de 18 de maio seja o mais positivo possível, vai estagnar e adormecer o percurso que muitas das candidaturas autárquicas já desenvolvem e percorrem. Ganham com esta crise os denominados movimentos independentes, que, arredados desta pressão político-partidária, podem mais tranquilamente ir construindo o caminho e fazendo o seu percurso eleitoral sem grandes sobressaltos. Já para não falar que será mais que óbvio e natural a projeção dos resultados eleitorais de maio para o processo eleitoral e para as campanhas locais da eleição autárquica de setembro ou outubro próximo. Até isso, não foi tido em conta na equação e assumido como problema ao ser instalada e escalada esta crise num total desrespeito pela democracia e pela governação local.
Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto, disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.